Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje nós vamos falar com a mastologista médica Raquel Dalmas Fitarelli. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Denise.
É uma alegria falar contigo, Raquel, a neta do saudoso Henrique Dalmas, que trabalhou por muitos anos aqui na Rádio Garibaldi. Ele deu um importante legado, uma importante contribuição aqui na comunicação, até alguns programas que ele criou continuam no ar até hoje. E também filha de Garibaldi, né, Raquel? Nos fale um pouco, assim, de você, já te introduzi um pouco falando do seu vô, do seu nono, como você carinhosamente, né, chamava ele. Seus pais, sua formação e sua especialidade.
Ah, fiquei muito feliz com a lembrança do meu nono. Ele, acho que foi uma pessoa muito importante na minha formação, ele sempre estimulou toda a família a estudar, eu acho que isso sempre foi muito importante para ele, então é uma boa lembrança mesmo. Eu sou nascida e criada em Garibaldi, meus pais, minha família toda mora aí. Eu estudei a vida inteira em Garibaldi, no Colégio Santa Inês, desde a pré-escola até o ensino médio. E depois me mudei para Porto Alegre, onde fiz minha formação em medicina na URGS, por 6 anos. Depois fiz mais 3 anos de ginecologia obstetrícia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E agora estou nos últimos meses de mastologia no Hospital Fêmea, que são 2 anos de formação. E aí, em fevereiro, estou de volta para Garibaldi, depois de todos esses anos.
Ah, que bacana, que bom, bom saber. Mais uma especialidade aí vindo para Garibaldi, a gente precisa muito.
Com certeza.
Então, Raquel, nós estamos aí no mês de outubro, né? Já quase finalizando o mês de outubro, um mês que tem por objetivo compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença. O que, que é preciso, Raquel, fazer para prevenir essa doença bastante temida pelas mulheres?
Isso, outubro rosa é um ótimo mês para a gente estimular o rastreio, né? O mais importante hoje no câncer de mama é o rastreio precoce. A gente sabe que quando a gente diagnostica cedo, os tratamentos são menores, a chance de cura é maior. Então, o outubro é um mês muito bom, porque a maioria das pacientes vem procurar porque está no outubro rosa. Então, vai lá fazer sua mamografia, vai fazer sua revisão. É o câncer que mais comum das mulheres depois do câncer de pele não melanoma, né? E a gente tem, no Rio Grande do Sul, uma incidência muito alta. Para prevenção, né, o câncer ele é associado a múltiplos fatores. Alguns que a gente pode modificar, que a gente pode ajudar, né, a prevenir. Alguns que a gente não tem o que fazer, como história familiar, né? Pacientes que têm uma história familiar muito grande de câncer de mama, a gente não tem como mudar. Ou a idade, né, que também é um fator de risco importante, a gente não tem como mudar. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que a gente pode fazer que diminuem bastante o risco de câncer, que é a alimentação saudável, né, aquelas recomendações que o médico sempre fala, elas realmente funcionam, né. Alimentação saudável, atividade física regular, muito importante o controle do peso, né, redução da obesidade. A obesidade está bem ligada ao aumento de risco de câncer de mama, isso já se sabe. Amamentação, então pacientes que gestaram, que amamentaram, têm um risco menor de câncer de mama. Essas modificações de estilo de vida, em alguns estudos, elas mostraram uma diminuição de até 28% do risco de câncer de mama nessas pacientes. Então, modificação de estilo de vida é uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir. E claro, rastreio precoce é uma das coisas mais importantes, né? Uhum. Rastrear sempre, anual, pacientes a partir dos 40 anos, diagnosticar o mais cedo possível.
40 anos, mas para quem tem histórico familiar que você falou aí, né, tem que tomar cuidado talvez mais cedo do que esses 40 anos que é preconizado?
Isso é bem interessante, Denise, porque assim, História familiar, todo mundo vai ter alguma coisa, né? Principalmente na nossa região, todo o Rio Grande do Sul, tanto o sul quanto o sudeste do Brasil, são as regiões com maior índice de câncer de mama. E é muito comum, se for conversar com alguém, a pessoa vai ter alguém na família que teve câncer, uma tia, a avó ou a irmã da avó, né? O que é importante a gente saber que idade que ela teve, que tipo de câncer que é. Então, na consulta, a gente faz uma revisão dessa família para ver se isso é o acaso, que é o mais comum, né? A grande maioria dos tumores é ao acaso ou tumores que acontecem numa idade um pouco mais avançada. Histórico familiar que aumenta o risco para essa paciente são aquelas que têm muitos familiares com a doença, numa idade mais precoce, com outros tipos de tumor associados. E aí, essas pacientes com uma história familiar muito positiva, a gente vai considerar como uma paciente de alto risco. Essa paciente, sim, tem indicação de começar um rastreio mais cedo, né? Em geral, 10 anos antes do familiar que teve o diagnóstico. Então, a mãe teve com 42 anos, a gente inicia com 32, não antes de 30 anos. Antes de 30 anos, a gente faz, claro, avaliação anual, no ginecologista, exame físico, mas para essas pacientes de alto risco, a gente começaria assim mais cedo.
Ah, está certo. Então, se alguma familiar teve essa doença com a idade mais avançada, vamos dizer aí 70, 80 anos, já não se classifica mais na questão genética.
Isso, porque a grande maioria dos casos, né, 80, 90% dos casos, é esporádico, né? A gente está exposto ao risco de ter um câncer justamente porque a gente está vivendo mais. Então, a gente vai ter uma incidência maior de câncer com o passar dos anos. E isso não aumenta o risco da tua família, né? Então, a minha avó teve câncer de mama com 65 anos, eu tenho um risco maior? Não necessariamente, né? Provavelmente ela foi um caso esporádico, né? Agora, a mãe teve com 42, aí tem uma tia que teve com 45. Bom, aí vamos tentar conversar, revisar essa história para ver se tu tem um risco aumentado ou não.
Uhum. Você fala dessa questão de rastreio. Também as mulheres estão se cuidando mais. Talvez seja por isso que a gente tem observado mais casos de câncer de mama?
Também, né? Hoje, alguns anos atrás, a gente talvez não diagnosticasse também, né? Pacientes tinham alguma coisa, morriam, a gente acabava não diagnosticando. Hoje a gente tem... muitos casos, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma incidência maior, talvez associado ao estilo de vida, a gente tem algumas mutações mais prevalentes aqui que aumentam o risco, né? Mas está se diagnosticando mais, sim, a gente está vivendo mais. Então, a gente, quanto mais a gente vive, a gente está sendo mais anos exposto ao risco, né, de ter um câncer.
Com certeza. E quais são as alterações na mama, hein, doutora, que podem chamar atenção, daí as mulheres devem procurar de forma mais rápida um médico?
Então, assim, em geral, como a gente fazendo um rastreio anual, a gente vai pegar essas lesões no começo. Eventualmente, mesmo tendo feito, eu fiz a minha mamografia 6 meses e apareceu um nódulo, né? Tem que procurar atendimento. O nódulo é o sintoma mais comum. Palpou o nódulo, não tinha isso antes, ele é endurecido, tem que ver o que é. Além do nódulo, né, a pele avermelhada, a pele inchada, a gente chama de aspecto em casca de laranja, né, que fica com os furinhos, tem que avaliar. Retrações na pele da mama, né, a gente palpa, às vezes, alguma área mais endurecida, retraiu a pele ou retraiu o mamilo, né, o mamilo nunca foi para dentro, de repente retraiu. Tem que avaliar, porque secreção pelo mamilo, às vezes secreção ou mais clarinha, ou sanguinolenta, que sai espontaneamente, né? Não a expressão, não quando a gente mexe, mas que ela sai espontaneamente. Tem que avaliar. Apareceu alguma coisa dessas? Ai, meu Deus, estou com câncer. Não necessariamente, né? Então, tem outras alterações que causam isso, que não só o câncer, mas sempre tem que avaliar e descartar. A primeira coisa que a gente tem que descartar.
E, doutora, então, daí a importância da mulher conhecer o seu seio, né, fazer o seu autoexame?
Claro, é importante a gente conhecer a nossa mama até para a gente identificar cedo quando aparece um nódulo, alguma alteração, né, palpou, opa, isso não estava aí, né. É claro que toda vez que a gente palpa um nódulo, ele já está um pouquinho maior. Então, aquelas pacientes que chegam para a gente no consultório com um nódulo, né, palpável, que foi identificado recentemente, em geral, ele já tem mais ou menos uns 2 centímetros. quando a gente está fazendo rastreio, a gente consegue identificar essas lesões antes delas chegarem nesse tamanho. Mas é sempre importante, né? A gente tem que conhecer a nossa mama, a gente tem que saber como é que ela é, o que, que é normal, né? A mama não é lisa, ela tem tecido mamário, ela tem as glândulas, que ela é irregular. Então a gente tem que saber, esse é o meu normal, que se aparecer alguma coisa, eu tenho condições de identificar e dizer, não, isso não estava aí, né? Então o autoexame, sim, é importante, né? A gente se conhecer para saber o que, que é importante eu levar em consideração. Bom, apareceu uma coisa, vou buscar o meu médico.
Sim, ótimo. E doutora, então, além desse autoconhecimento, esse exame físico que a gente pode fazer, né? Mesmo no chuveiro é possível fazer, né? Quais os outros exames, então, recomendados para a gente poder diagnosticar algum problema?
O exame mais importante para identificar o câncer de mama é a mamografia, né? A mamografia foi o único exame que mostrou que reduz mortalidade por câncer. Em estudos grandes que foram feitos, tem uma redução de mortalidade de 10 até 35%, porque a gente consegue identificar esses tumores de forma mais precoce. Então, a mamografia é o exame mais importante. Ele é indicado dos 40 até, né, a gente vai até, a gente diz, até 10 anos mais ou menos de sobrevida, a gente não tem como saber quando a nossa paciente vai falecer. Então, a gente vai, em geral, assim, até uns 10 anos, a partir do que a gente acha que a paciente ainda vai viver, isso é muito difícil de julgar.
Então, tem que fazer sempre.
Fazer sempre, anual, todos os anos repetir a mamografia. É um exame chato, os pacientes não gostam, né? Porque dói, porque incomoda. Mas é o exame, tem coisas que só aparecem na mamografia. A ecografia, né, tem paciente que sempre pergunta, mas eu não posso fazer só eco? Não, né, a eco ela é complementar. A eco nos ajuda a dar mais informações. Tem coisas que a ecografia é melhor, né, para avaliar nódulo. Então, algumas coisas a gente vai precisar da ecografia. Mas o que nos ajuda e o que a gente sabe que reduz mortalidade para o câncer de mama é a mamografia.
Então, dá para se dizer assim, seria um trio, é exame físico, mamografia e a ecografia.
Exato. Exame físico sempre, mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Ecografia, quando indicado, quando necessário, a gente vai pedir, né? A gente tem outros exames, ressonância, tomossíntese, mas isso, assim, para outros casos. Para a população em geral, mamografia é o mais importante.
Sim. E a gente fala, né, doutora, que quem procura cura, então dá para se dizer no câncer de mama que quanto antes diagnosticar, quanto menor o tumor, maiores as chances de cura.
Com certeza. A gente sabe assim, identificou em estágio inicial, tumor pequeno, sem comprometimento de axila, né, os linfonodos, que são os gânglios que a gente tem na axila, não tem doença, essa paciente chega a ter uma chance de cura de 95%. Né? Então, para uma doença que sempre assustou muito, que continua assustando muito as mulheres, 95% de chance de cura é muito, né? Então, claro, identificou cedo, a chance de cura é muito maior e os tratamentos são muito menores, né? A cirurgia tem condição de ser menor, não é toda paciente que precisa retirar toda a mama, né? Hoje em dia, bem pelo contrário, a grande maioria tem condição de fazer uma cirurgia conservadora, só retirar a lesão. Quando a lesão inicial também é menor a chance dela precisar de quimioterapia. Então, claro, diagnosticando cedo é sempre melhor.
Sim. O tratamento no câncer de mama é personalizado. Cada caso é um caso, depende do estágio do tumor ou qual a sua classificação.
Isso, uma coisa que eu falo para minhas pacientes é que câncer de mama tem nome e sobrenome, né? Não é só câncer de mama. Tem tipo... Tem a imunohistoquímica, é muito importante, que ele nos diz se tem receptor para hormônio, se tem uma proteína que é o HER2, que a gente pode usar uma medicação específica, né? Então, tem várias coisas que nos vão guiar no tratamento. Não só é câncer, não é câncer. É o tipo, o tamanho, o estadiamento. Quimioterapia não é todo mundo que precisa, né? Isso vai depender do tamanho, da axila, do tipo do tumor. Hoje a gente tem medicações específicas para cada tipo. Então, para esses tumores HER2, a gente tem uma medicação que a gente faz por um ano, que reduz muito a mortalidade, que reduz muito a recidiva do tumor, né? Que é o tumor voltar algum tempo depois. A gente tem comprimidos também, que são bloqueadores hormonais, que ajudam muito a diminuir a chance da recidiva. Hoje em dia, a gente está num boom da imunoterapia, né? Que é o que se fala muito agora.
Sim.
E que está surgindo cada vez mais... estudos sobre e que mostram uma redução muito boa da mortalidade em pacientes que têm indicação para uso de imunoterapia. Então, o tratamento, sim, ele é personalizado. Cada paciente é uma paciente diferente, cada tumor é um tumor diferente, a gente tem um tratamento específico para essa paciente.
Então, essa imunoterapia, ela tem proporcionado, assim, melhores condições de vida para quem faz o tratamento, né?
Sim, essa imunoterapia, claro, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem indicação, né? Sim. Mas para alguns casos que agora já são estudados, mostra que tem redução da mortalidade, pacientes que têm metástase já, ou seja, que já têm a doença em outros lugares do corpo, tem uma sobrevida muito maior, elas vivem muito mais meses, né, do que uma paciente que tem a doença em outros lugares e não tinha disponível a imunoterapia. Então, está vindo com tudo.
É o que é de mais novo.
É, exatamente.
Nesse tratamento. E, doutora, existem exames genéticos que podem detectar, né, o câncer antes mesmo dele aparecer?
Antes dele aparecer, não, né? A gente nunca consegue dizer, olha, eu vou fazer esse exame e aí eu vou conseguir dizer se tu vai ou não vai ter câncer. Isso a gente não consegue, mas a gente consegue avaliar o risco dessa paciente. Esse exame genético a gente vai fazer para aquelas famílias que a gente estava conversando antes, né? Que tem casos, muitos casos de câncer de mama, câncer de ovário, até câncer de próstata entra nessa contagem, então esses vários casos associados. Essa família está em risco, né? Bom, então a gente pega uma paciente que teve o câncer e a gente vai avaliar se ela tem ou não tem uma mutação, né? Essa mutação, o nosso corpo está sempre lutando contra as células do câncer. A gente pode produzir alguma célula, nosso corpo tem meios de corrigir. Quando a gente tem uma mutação, nosso corpo não consegue, então a gente tem um risco maior de desenvolver o câncer. Nessas famílias, a gente faz esse exame genético, avalia, né, os filhos, enfim, e aí a gente vai dizer, bom, tu tem um risco tal de ter câncer. Para pacientes, por exemplo, a mutação mais conhecida, que é o BRCA, né, tem o tipo 1 e 2. No tipo 1, o risco de câncer de mama até os 70 anos é mais ou menos 65%, e no BRCA2, 45% do risco de câncer de mama. Então, 100% nunca é. A gente não consegue dizer, olha, tu com certeza vai ter. Mas tem um risco aumentado. Essas pacientes, a gente vai fazer um rastreio mais cuidadoso, né? A partir, depois que amamentou, que já teve todos os seus filhos, a gente pode pensar em fazer a mastectomia bilateral profilática, que a gente chama, que é para reduzir até 90% o risco dela ter o câncer de mama. Então, a gente tem algumas medidas para tomar. Mas dizer assim, a gente fez esse exame, vai ter câncer, a gente ainda não consegue.
E esse assunto, né, doutora, ele se tornou público a partir do momento em que os exames e também a retirada das mamas, como aconteceu com uma atriz famosa internacional, né, que acabou retirando os dois seios, e aí, a partir daí, houve muita discussão nesse sentido, né?
Isso, a gente chama de um efeito Angelina Jolie, né, porque depois que ela colocou isso, assim, à tona, as pessoas começaram a procurar, mas isso é uma coisa importante a gente saber, não é todo mundo que tem indicação. Né? A gente tem que fazer uma investigação, a gente tem que conversar com essa paciente e ver, olha, tu precisa, tu não precisa fazer o exame genético. Precisando fazer, bom, vindo positivo, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode oferecer para essa paciente para reduzir o risco? Né? Mas foi, ela trouxe o assunto assim à tona.
É isso aí. E a mulher pode desenvolver a doença em ambos seios?
Sim, com certeza. Em geral, essas pacientes são consideradas pacientes de alto risco também. E essas também merecem investigação genética, né? Mas pode ter nos dois seios, concomitante, né? Aparecer ao mesmo tempo, ou o paciente que teve num pode vir a desenvolver no outro, porque quem já teve um câncer tem risco de ter de novo, né? Então ela pode ter no outro seio alguns anos depois, isso pode acontecer.
E doutora, na menopausa, em a reposição hormonal, ela oferece risco maior para as mulheres neste período?
É um assunto bem interessante, assim. A terapia de reposição hormonal é uma coisa que a gente não indica para todo mundo, né? A gente indica para pacientes que realmente necessitam. Então, mulher que já passou pela menopausa sabe o quão desconfortável pode ser, né? Saiu um estudo, algum tempo atrás, que mostrou um aumento do risco de câncer de mama nessas pacientes. Mas era com um tipo de tratamento que hoje a gente não usa mais, com um esquema de tratamento que não é o preconizado hoje. Né? Então, é difícil a gente dizer assim, ah, realmente o risco existe. Toda vez que a gente usa um hormônio para uma paciente, a gente sabe, né, que a gente está expondo alguns riscos, como qualquer medicação, e o hormônio, ele aumenta um pouco o risco do câncer de mama, com certeza. Agora, sim, se esse risco, ele é grande, não é, é um risco pequeno. Se fizer um acompanhamento adequado com o ginecologista enquanto está fazendo a reposição hormonal, a gente não tem por que se preocupar. Se essa paciente tem indicação, tem que fazer a reposição, né? Claro, vai usar por mais ou menos 5 anos, não vai ser um uso prolongado. Paciente que usa por muito tempo, né? Se for exposta muito tempo ao hormônio, sim, né? Pode aumentar o risco. Mas a gente não deixa de fazer reposição hormonal pelo risco de câncer de mama. O benefício da reposição para paciente que precisa supera o risco, né? É um risco muito pequeno. Inclusive, o risco do sobrepeso, paciente que está acima do peso, é um risco maior do que a terapia de reposição hormonal. Olha, né? Só. Eles se equiparam, praticamente. Então, assim, se a gente for pensar, eu vou aumentar um pouco o risco, né? Mas também, se ela tiver um sobrepeso, esse risco é parecido? Então, não é uma coisa que a gente... Talvez tenha que pensar muito mais em diminuir o peso da população do que parar de fazer reposição hormonal para aquelas mulheres que precisam tanto, né?
Sim, porque é um período aí meio chatinho, né, para as mulheres.
É um período, né, muito difícil. Tem paciente que sofre muito na menopausa. Então, bom, merece, né?
É preciso ter qualidade de vida também.
Com,
né,
certeza, qualidade de vida em primeiro lugar.
Uhum. E, doutora, assim, quando a paciente for diagnosticada, né, com um tumor que precisa fazer a cirurgia, esse processo hoje é bem mais difícil, assim, você ter que tirar todo o tecido, né? Hoje existem técnicas de reconstrução também, porque isso, nesse caso, afeta bastante a autoestima da mulher, né?
Com certeza. Hoje a gente tem vários tipos diferentes de cirurgia, né? A gente pode fazer cirurgia conservadora, que é só retirar a lesão, o paciente fica com a mama, a gente faz uma remodelação da mama, então ela não vai ficar nem com defeito, né? E a cirurgia acabou por aí. A gente tem a cirurgia oncoplástica, né, que associa a cirurgia plástica da mama com a retirada do tumor. Então, se tiver que tirar uma área um pouco maior, a gente já simetriza a outra mama, diminui um pouco a outra mama, faz elas ficarem simétricas para que não fique defeito, né? Paciente que tem indicação de fazer mastectomia, né, tem um tumor maior ou tem um tumor que precise, que tenha indicação de retirar toda a mama, a gente faz a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, ou seja, retirou a mama, já coloca ou um expansor de tecidos ou uma prótese, né, para reconstruir essa mama. Desde 2013 a gente tem uma lei, né, que dá o direito, né, garante a essas mulheres o direito à reconstrução. Então, inclusive no Sistema Único de Saúde, eu trabalho no hospital que é 100% SUS, a gente reconstrói todas as nossas pacientes, a não ser que ela tenha alguma contraindicação. Tem alguns tipos de doença mais agressivas ou que a gente precisa de um tratamento rápido, a gente vai primeiro tratar essa paciente. O objetivo principal é o tratamento do tumor, né? Depois a gente reconstrói a mama, né? Ou o paciente que não quer. Tem paciente que não quer, eu quero tirar tudo, não quero ter nada, me deixa sem nada. Bom, é uma opção da paciente, a gente não pode ir contra a opção da paciente.
Sim.
Mas, se não, toda paciente tem reconstrução na mesma hora da cirurgia.
Que ótimo. Bem, doutora, gostei muito de conversar contigo. Obrigada por você nos atender, né, compartilhar todas essas informações. Olha só, estava observando, né, o quanto você estudou 6 anos na graduação, depois fez uma especialização de ginecologia, 3 anos, e agora mais 2 anos na mastologia. Então, agora você volta para Garibaldi no mês de fevereiro, que é uma boa notícia para a gente, né? Ter mais uma especialista nesta área com atendimento aqui em Garibaldi.
Ai, com certeza. Em fevereiro tô voltando. Então, foi um tempo longo, mas é muito boa, uma formação muito boa, né? Então, essa especialidade, assim, é gratificante, né? A gente faz um trabalho com uma paciente que realmente te dá um retorno muito grande. Então, vale a pena todo o tempo investido, com certeza.
Bem preparado. E a mastologia você pode também fazer, além da avaliação, você também trabalha na cirurgia.
Sim, a gente tem uma formação clínico-cirúrgica, que a gente chama, né? Então, a gente faz atendimento no consultório, acompanhamento e também faz a cirurgia. Então, a gente faz tanto a cirurgia do tumor quanto a cirurgia de reconstrução da mama. Então, tudo isso faz parte da nossa formação na mastologia.
Tá certo então, querida. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa, disponibilizar seu tempo aí para nos atender, compartilhar essas informações num mês tão importante, né, que é Outubro Rosa. Um grande
eu
beijo.
Eu agradeço, Denise. Muito obrigada.
Conversei com a doutora Raquel Dalmas Fitarelli, mastologista. Este foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.